galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 81. No último episódio eu fiquei meio confuso, né, Julinho? Você não me ajudou, mas 81º é uma número ordinário que chama, tá? Me informaram isso aí durante a semana. Me sanaram essa dúvida que ficou aí no último programa, pra quem ouviu e pra quem não ouviu também. E aí, enfim, hoje, mesa cheia, né? Estamos com o dobro da quantidade de pessoas que estávamos no último episódio. Novidades, informações, enfim, muita coisa pra rolar. Então, Julinha, começar dando o meu bom dia pra você. Há quanto tempo a gente não faz um programa de dia, né, Julinha? Então, bom dia, bom domingo, como a senhorita está?
Bom dia pra todos. Como o Vitor fala, a gente dá o bom alguma coisa de acordo com a hora que a gente tá gravando, né? Então, só o Expresso Brasileirão e grandes novidades podem nos fazer gravar de manhã, né? Porque de manhã é o horário completamente ruim de gravar. Mas a gente consegue fazer esse esforço só quando a gente tem coisas muito boas para serem ditas.
Exatamente, horário católico que a gente tá gravando aqui, né? Quase uma missa, mas enfim, sem fugir também da gente, né, como fugiu no último programa, até porque ninguém trabalha domingo ainda, né, Igão? Bom dia, como o senhor está? Fala comigo.
Ai, bom dia, né, bom dia. Mais uma ideia brilhante do Vitor, né, da última vez que eu tive aqui, ele resolveu gravar no dia mais quente do Rio de Janeiro, e hoje ele me traz a graça da gente gravar no domingo, de manhã, pré-feriado. Então, tô feliz, né, do jeito que dá pra estar, mas tirando as brincadeiras, eu tô extremamente irritado e frustrado. Ontem, eu acho que a gente também não pode deixar de falar, ontem um clube do litoral de Santos nos envergonhou em todos os âmbitos do futebol. Até ontem foram 14, que eu contei, tweets para o anúncio de um jogador de futebol condenado por estupro na Itália. Então, só deixar aqui o meu desabafo, um pouquinho da minha raiva, um pouquinho do meu rancor, porque domingo de manhã ninguém acorda muito feliz, né, Vitor?
É, rapaz, complicado pra caceta, né? Depois vem fazer postzinho de Dia Nacional da Mulher, vem falar que não sei o quê, que não sei o que lá, enfim. E aí o pior de tudo, cara,
rosa,
que a grande parte da torcida entra aí naquela nossa hipocrisia eterna, né? De bater de criticar o jogador dos outros, mas aí quando é alguém do próprio time, ah não, mas tem que ver. Mas quando bota o mais, acabou, né? Não tem jeito. Mas enfim, vamos aqui para a nossa última apresentação da mesa. E já com novidades, já vou dar esse... Eu gosto de demandar trabalhos aqui, né? Então já vou demandar esse trabalho aí, nosso querido Eduardo Bartem. Meu querido, me explique duas coisas. Primeiro, se apresente, né? Fale suas credenciais, onde as pessoas podem te encontrar. E em seguida, acho que a gente já pode começar com esse anúncio aí, que vai ser muito maneiro, vai ser muito bacana, e tá todo mundo bem animado pro que a gente tá preparando e fazer. Fala aí,
esse,
cara.
Esse sim é um anúncio que vale 14 tweets. Eu vou fazer 14 tweets.
Bom, em primeiro lugar, bom dia, Igor. Bom dia, Júlia. Bom dia, Vitor. Prazer estar falando com vocês aqui pela primeira vez, né? Meu nome é Eduardo, analista de desempenho. Se quiser me encontrar nas redes sociais, @EduardoBartem, e também pelo Instagram do Futebol e Tática, página que eu tenho no Instagram. E, assim, gosto muito de falar de tática lá, né? Gosto muito de abordar esse tema, mas também gosto muito de falar de futebol em geral, como o Igor falou agora, esse caso do Santos, que ontem, mais assustador que a contratação do Santos, foi assustador a quantidade de torcedores que defendem o clube, né? Só por torcer pelo clube. Então, espero que a nossa parceria seja muito produtiva, muito, muito boa para ambos os lados. Muito feliz aqui, diferente de vocês nesse domingo de manhã, com um pouquinho de sono. Eu tô feliz de estar aqui também com um pouquinho de sono.
É isso então, Eduardo vai começar com a gente aí, né, uma caminhada, Eduardo da página Futebol e Tática. A gente vai fazer um programa aqui, né, um pouquinho mais pensado nessa parte de análise, nessa parte também Acho que não é nem de explicação de jogo, né, Edu? É uma parte mais do trabalho que você desempenha, né, na própria página, sem tirar nem pôr. Então, se você puder explicar um pouquinho, né, qual o tipo de conteúdo que você faz lá, para quem não te conhece, enfim, para quem, o que você está pensando em fazer também, né, no programa, só para a gente já dar um gostinho melhor para quem está ouvindo.
Sim, sim, Vitor. Assim, as pessoas, a maioria das pessoas acha que a parte tática do futebol, esse estudo, é um negócio muito pesado, né, algo muito complexo. E aí, eu com a página Futebol e Tática, eu tento explicar um pouco, né? Tento mostrar um pouco do que está acontecendo em campo de forma bem simples, bem didática, que a pessoa não tem que quebrar a cabeça, não tem que estudar livros e livros, fazer cursos e cursos para entender, porque a gente sabe que futebol, na verdade, é um grande hobby, né, da sociedade, e tem que ser assim também. O futebol é muito mais do que a parte tática, ele, na verdade, é muito mais do que o próprio futebol, as pessoas costumam dizer. Então, meu objetivo, na verdade, é só tentar fazer as pessoas entenderem um pouco do que está acontecendo no campo, né? Os motivos que estão levando um time a estar numa situação melhor, outro time que esteja numa situação pior, um jogador que esteja sendo mais criticado ou então muito elogiado. A gente tenta fazer as pessoas entenderem o porquê disso está acontecendo de uma forma bem simples, bem didática. Nada muito complexo, nada muito pesado, nada que a pessoa vai ter que quebrar a cabeça para entender. Eu acho que, na verdade, esse é o grande sentido, né? Pessoas ainda encararem o futebol como um grande hobby, mas tentando entender os motivos das coisas acontecerem, né? Porque a gente diz que nada acontece por acaso no futebol, né? E realmente é verdade. Existe uma semana de treinamento, existe uma ideia de jogo, existe tudo que tem algo a ser cumprido, né, para atingir certo objetivo. E aí o objetivo, na verdade, nosso é mostrar um pouco do que isso está acontecendo para as pessoas entenderem. Mas nada muito pesado, nada que vá atrapalhar a cabeça de ninguém. Podem ficar tranquilos que vai ser bem legal essa resenha que a gente vai fazer.
Ô, Julinha, vai ser bom esse programa do Edu, é que a gente vai poder ouvir bastante, né, consumir muito, aprender muito, e já que a gente corneta pra cacete basicamente todos os times do campeonato, agora a gente vai poder cornetar com argumentos, né, o que é melhor ainda.
Com certeza, isso vai ser uma grande vantagem, e o bom é que a gente não precisa nunca sair dessa nossa forma de falar, né? Não precisa ficar falando bonito só porque tá falando de tática. A gente segue no mesmo padrão, só que um pouco mais embasado, sem tanta cornetagem, um pouco mais de porquê, né?
Exatamente. Na verdade, Julinha, a gente vai embasar a cornetagem agora, né?
Aí é o meu sonho, aí acabou.
Ô, Vitor, na verdade, pra mim, tô um pouco mais à frente nas nossas redes sociais, porque de vez em quando vem alguém perguntando umas coisas voltada para a parte tática. Então, pra gente é um grande alívio, né? Que a gente vai, só manda a página do Dudu, ou manda lá o arroba dele, fala assim, ó, pergunta para esse cara aqui que ele vai sanar todas as suas dúvidas.
Exatamente. E aí, ô Igor, aproveita que você já é um cara que... Já vou te dar dois trabalhos, Igor, que eu gosto muito, já que você falou que tá à frente das redes sociais. É a explicação, né, do nome do programa, que eu acho que... É uma explicação muito complexa, algo que, pô, a gente quebrou a cabeça pra fazer. E também
super
falar...
Brainstorm, né?
Pô, uma coisa... A gente tava aí dias e dias se matando. E também falar do nosso apoia-se, né? Porque do último episódio que você participou, a gente tinha batido a meta. No episódio seguinte, a meta já tava desbatida. Então, vamos ver aí o que acontece desse episódio aqui pra frente.
Então, eu acho que começar pelo começo, né? Eu acho que o próprio nome do nosso podcast sempre foi uma grande ironia ao nosso desconhecimento total pela parte tática do futebol. E como a Julinha falou, a gente sempre trazendo um pouco da nossa visão. E, enfim, eu confesso que aquele brainstorm de nomes foi uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida. Mas chegamos ao 4-2-3-1, né? Chegamos, isso que importa. E tá lá, @4231, todas as redes sociais. Então, por favor, sigam. Mandem perguntas, interajam com a gente em qualquer lugar, porque, enfim, sempre muito bom, como o Vitor estava falando aqui em off, a audiência ajuda a gente bastante, e eu acho que ele já vai dar esse spoiler. Então, além das redes sociais, temos nosso grupo do WhatsApp.
Não, mas era para você dar o spoiler, não eu.
Ah, eu tenho que dar esse spoiler?
É, pra você explicar esse nome.
Quando eu falei, do brainstorm, eu não falei do nosso programa, não, maluco. Falei do programa, sim, do Edu. Não. Nós então... todo mundo já sabe, né? Estamos aí, o quê? Quase 10 anos já, pô.
Já contaram essa história 20 vezes, ninguém nem mais quer saber
tá
isso
maluco.
Aí.
Então... A gente pode começar a inventar a história. Vamos... A gente tem que começar a mudar a nossa história, Igor, do começo. Dois, não, 10 anos a gente inventa ninguém... uma nova.
Ninguém se importa mesmo, eu acho. É. Se a gente mudar, ninguém vai fazer ideia. Então,
mas é o brainstorm já... do Edu que eu tô falando.
Já, então, já trazendo esse gancho aí da importância da participação da audiência, então o nome do programa do Edu se chamará Nó Tático, graças ao nosso ouvinte, Rodrigo Silva, que botou lá no grupo despretensiosamente e no mesmo momento eu e o Vitor pegamos falando: excelente ideia, vamos jogar lá pro Edu, ver se ele concorda. Então, essa é a prova viva que a nossa audiência manda nisso aqui, manda e desmanda em tudo que acontece aqui. Então, por favor, interaja com a gente. Quer entrar no grupo do WhatsApp, igual o Rodrigo tá lá, e nomear um futuro novo programa daqui? Manda uma mensagem no Twitter. Então, é isso. O que mais você queria que eu falasse?
O Apoia-se agora.
Do Apoia-se? Então, bom, né? É uma boa e velha inadimplência, né? As pessoas... acontece, né? É... Às vezes a pessoa recebe um boleto, fala, vou pagar. E quando vê feriado, cacete, aí venceu. E aí desbatemos a meta, né? Mas não é um problema, porque... Enfim, a nossa meta está lá. Se você quiser ajudar a gente, como eu sempre falo, deixar de beber uma Coca-Cola, que faz mal pra caramba. O Vitor sabe disso, porque é um cara que bebe muita Coca-Cola. Vocês sabem o estado deplorável.
Mas tô bem demais, pô. Não tá fazendo mal, não. Tô bem pra caramba. Vou até beber uma agora.
Para de fumar o seu Marlboro também, todo final de semana. Isso aí, é também, Vitor sabe que já passou por essa fase. Não é algo que faz muito bem. Então, apoia lá. Apoia a mídia independente. Aí a gente trazendo convidados novos. O salário do Edu vai ser um negócio altíssimo também. Então, por favor, como eu sempre falo, dá uma moral lá pra gente, deixa a sua merrequinha no final do mês. Então, www.apoia.se.com/4231.
Quem dera o salário do Edu fosse 10 reais por mês, né? Quem dera. Tem o clube fazendo aí. Mas enfim, já apresentamos, já falamos tudo que a gente tinha que falar. O programa de hoje, cara, é algo que... Como eu posso explicar? Não tenho explicação, então também não vou ficar procurando explicação. Mas vai ser o seguinte... tá rolando aí, né, espero que quem está ouvindo saiba, né, a febre, que é da coisa maravilhosa, que é de um jogo maravilhoso chamado Among Us, para os íntimos, Amonguinhas, que é bom demais. Então, assim, basicamente, é um jogo de sobrevivência, né, com a dinâmicazinha de impostor. São 10 pessoas numa nave espacial, e dessas 10 pessoas podem existir de 1 a 3 impostores, e aí basicamente a dinâmica do jogo são os impostores não serem descobertos e a tripulação descobrirem quem são os impostores, e em meio a isso tem que fazer uma série de trabalhos de manutenção dentro dessa nave espacial. Então, por que que esse jogo ficou muito famoso agora? Porque tá todo mundo dentro de casa, né? Pelo menos as pessoas que ainda estão dentro de casa. E é um jogo de fácil acesso, roda em qualquer tipo de celular, de computador, é gratuito. E é bacana também porque a gente está sempre querendo acusar alguém de um crime, né? Então, junta duas coisas muito maneiras que a gente gosta muito de fazer. Pensando nisso, eu roubei, né, um post que o Edu fez na página dele, que ele abriu uma caixa de perguntas para as pessoas mandarem assuntos diversos fora do futebol. E aí uma das perguntas foi sobre o jogo, aí eu na hora fui falar com ele se dentro do futebol tinha algum aspecto que a gente pudesse relacionar com as fases do jogo, né? Com os momentos do jogo, porque como são 10 pessoas na mesma sala, na mesma nave, cada um vai jogar de um jeito, né? Então existem tipos de tripulantes, tipos de impostores, e aí o Edu, com muita genialidade, ele fez alguns rabiscos, né? Fez algumas situações de comparação do que seria um impostor no futebol, um tripulante no futebol, e o que esse tipo de jogador faria dentro do game. Então, assim, já vou jogar nos peitos do Edu logo, para onde ele quiser começar. E é isso, cara. Acho que não tem muito mais o que explicar, não. Vamos ver se dá certo essa ideia. Eu, particularmente, me diverti bastante, porque é um ótimo momento para cornetar jogadores. Então, Edu, vai que é tua.
Vitor, eu costumo dizer que esse jogo aí, ele tira o pior da gente, né? que a gente começa a mentir e acreditar na própria mentira. Não quer mais saber de falar a verdade, etc. Mas é bom porque o futebol, ele é um esporte que dá pra relacionar com quase tudo no mundo, né? Até com o joguinho de celular, de computador que vira febre, a gente consegue relacionar o futebol com ele. E achei também a ideia sensacional, quando você falou, já comecei logo a pensar, pô, realmente tem jogadores com as mesmas características do Odyssey, né, do Among Us. A gente tem muito jogador que, relacionando, faz a mesma coisa do que no jogo do computador ou do celular, tanto faz para quem joga. Então eu separei alguns aqui, quero ver se vocês concordam, se vocês têm algo a falar sobre, se vocês têm alguma cornetagem. Por exemplo, tem aquele tripulante que é o Neymar no PSG, né? E aí você pode falar até que é o Neymar no PSG ou o Messi na Argentina, né? É aquele jogador que ele sabe de tudo, aquele tripulante que ele sabe de tudo, ele sabe tudo que tá acontecendo, ele fica dando mapa, pensando em suspeitar da pessoa certa, etc. Mas não tem um cidadão para ajudar ele na acusação. Não tem ninguém. O cara joga sozinho praticamente. Ele vai lá para a sala de reunião, aí fala, eu vi fulano sair da sala, eu vi o corpo lá. Ninguém compra a briga dele. O pessoal tá tudo perdido pelo mapa. É o tripulante Neymar do PSG, Messi, né? Coitado. É. O Messi na Argentina também, né? É. Acho que o Neymar ainda tem uma ajuda, né? O Neymar ainda tem uma pequena ajuda ali do Mbappé. Mas o Messi, coitado, ele não tem quase ninguém na Argentina, né?
É, e algumas vezes isso aí também se volta contra o próprio cara, né? Porque como ele tem esse que é o que acontece basicamente no jogo, né? Quando você tem uma função ali, quando você tá muito ativo na discussão, é o meu caso, né? Não que eu seja o Messi ou o Neymar, eu sou o cara que fala pra caralho pra acusar alguém. Mas quando você tá muito ativo, você é o primeiro a ser suspeito, entendeu?
Sim,
e
é
o que acontece
sim.
com ele. Se os caras estão bem e não acontece nada, vai tudo para as costas dele, pô.
Tudo nas costas, exato. Exato.
E nem é só o cara tá bem, né? É questão que o Messi, por exemplo, é o melhor do mundo. Então, assim, quando ele tá na seleção da Argentina, que é uma seleção tradicionalmente boa, vamos dizer assim, né? É uma seleção que sempre chega com uma boa competitividade, as pessoas esperam que ele vá ser o Messi que ele é no Barcelona. Só que a diferença é que o resto do time da Argentina não é o resto do time do Barcelona e também não treina todo dia, né? Não tem aquela mesma convivência, né? E eles não estão tão acostumados um com o jogo do outro. Mas a Argentina ainda tem o Agüero, que eu gosto tanto de falar, mas assim, é muito difícil. Pelo menos pelo que eu vejo assim na Argentina, né, é muito complicado jogar com um ataque muito bom e o resto do time não tão bom assim. Mas ainda assim, por exemplo, quando a Argentina chegou à final da Copa do Mundo, né, na Copa aqui do Brasil, o Mascherano tava jogando demais, um negócio absurdo. E aí eu acho que é nesse momento que faz a diferença, quando tem um cara, uma outra pessoa que tá fazendo esse esforço igual, o time chega na final da Copa. Então, assim, eu acho que eu concordo bastante com isso, mas acho que existem alguns momentos que isso é como se fosse a exceção que faz valer a regra, né?
Ô Vitor, tornando a analogia um pouco mais crível, se você for trazer pro lado do Messi, porque pelo menos é o meu caso de quando eu jogo, eu sou um cara que fica muito em silêncio, e também é muito suspeito, que apesar do Messi saber de tudo que acontece, ele é um cara muito quieto. Então,
não tem aquela personalidade, né, que vai xingar todo mundo.
Exatamente, exatamente. Que também é prejudicial pro próprio jogador.
Com certeza.
Só contextualizando essa fala do Messi, né? A gente sabe que a Argentina, a Federação Argentina, ela tem mil outros fatores que prejudicam o futebol do, não só do Messi, mas de todos os outros jogadores da Argentina, né? A AFA é uma bagunça generalizada, o técnico tá lá, ninguém sabe se ele é realmente o técnico da seleção, ele entrou meio que de tampão. A Argentina na Copa do Mundo trocou o técnico às vésperas da Copa do Mundo, Sampaoli chegou e foi aquela bagunça toda. Então assim, claro que isso aqui é uma grande brincadeira, que a gente sabe que o Messi é o craque, o melhor jogador do mundo. Mas para contextualizar, a gente sabe que a Federação Argentina tem muita culpa no Messi ser esse tripulante aí que que sabe tudo que tá acontecendo, mas não tem ninguém para ajudá-lo, né? Sabe que isso é uma questão muito mais estrutural, no sentido de federação e etc. E aí entra em escolha de treinador, entra em filosofia de jogo, o que vai implementar e etc. Porque simplesmente o Messi não consegue jogar igual, né?
E acho que isso aí também serve pro PSG, né? Porque o PSG também é muito culpado por eles fazerem isso, né? Se preocuparem sempre em reforçar com grandes contratações super caras do meio pra frente, e aí eles não têm um resto do time tão bom assim, às vezes uma lateral que dá uma sofrida no cara, um cabeça de área que não aguenta tanta pressão, e aí acaba que acontece um problema parecido, né? De ter uma frente muito boa, mas o resto do time peca e aí não consegue os resultados que eles esperavam já ter há muito tempo, né?
Isso que o Dudu falou, assim, da parte da AFA também, é mais um reflexo do Messi em silêncio, né? Porque a gente viu o quão forte é quando o Messi se posiciona em relação a coisas estruturais do futebol, né? A gente gravou um episódio sobre o famoso dia do Fico, do Messi, né? E como isso se refletiu na própria diretoria do Barcelona, né? Com, enfim, petições e o presidente aí para ser impeachment e etc. E como o Dudu falou, né? Eu acho que a AFA é uma bagunça. E o Messi não tem essa mesma gana em criticar a Confederação Argentina, como ele, por exemplo, atacou o Bartomeu, enfim. Aí são outras e outros debates, mas eu acho que é um ponto interessante também.
Bom, o segundo tripulante aqui que eu separei, na verdade, ele é o mais comum que a gente vê aí, principalmente no futebol brasileiro, né? E é aquele... Eu chamei de tripulante Cantillo no Corinthians, né? Porque eu peguei um time que tá desorganizado, que a gente vê claramente que é um time que não consegue jogar, não tem uma ideia de jogo, mas ela não consegue ser executada. E o Cantillo, como é um volante, o cara que é responsável pela saída de bola e também pela marcação, ele acaba ficando meio perdido. Então é aquele jogador que, por atuar em um time desorganizado, né, em um contexto bagunçado, ele fica dando voltas e voltas no mapa, mas não acha ninguém. Então ele corre à toa o jogo todo, né? Atualmente, o Cantillo fazendo isso no Corinthians, você vê que pelo time ser desorganizado, ele acaba correndo errado, né? O famoso correndo errado. Ele vai tentar marcar, e aí quando ele chega no local da marcação, a bola já tá do outro lado, ele tem que ir atrás, e aí isso é tudo uma questão de sistema, de coordenação, né? Que ele faz a função dele, faz a função do outro, que tá fazendo a função do outro. É um problema que acaba pegando uma bola de neve. E ele, por ser esse cara, né, o médio, deveria chegar ao ataque também, fazer a marcação e também ser responsável pela saída de bola, ele acaba ficando perdido, né? E a gente vê isso muito no jogo, aquele cara que ele começa a correr o mapa todo e não sabe o que tá fazendo, e aí chega uma hora quando ele tá fazendo, desliga o reator de um lado, ele tá do outro, aí ele vai correndo pro lado, e quando ele chega do outro lado, o pessoal já tá no outro, acaba ficando essa bagunça.
Ou pode ser o Cantillo no Corinthians ou o Ozil no Arsenal, né, Igão?
Não, o Ozil, no caso, ele não corre, né? Não é que ele não corre errado, ele só simplesmente não corre, ele optou por não correr. Mas o Dudu tava falando, a Julinha, vou trazer ela um pouco para esse debate, eu acho que um jogador no Fluminense que era o Michel Araújo, que no começo ele corria o campo inteiro, mas eu não conseguia encontrar o que ele tava fazendo de fato. Eu acho que hoje ele tá começando a se entender, encontrando dentro do esquema ali de jogo do Odair uma função, enfim, que se encaixa, e aí ele tá correndo muito menos. Mas eu acho que o começo do Michel Araújo foi muito isso aí também, assim, um cara que corria, estava em todos os lugares do campo e eu não entendi o que ele estava fazendo.
Acho que era até um pouco mais um problema dele de posicionamento do que do Fluminense inteiro em si. Não que o Fluminense não seja uma bagunça, né? Mas acho que o que fez a grande diferença foi essa mudança dele de posicionamento, porque mesmo quando ele corria ainda um pouco sem sentido, ele já merecia ser titular. Então, assim, é aí que você vê o tamanho do problema, né?
Quando o cara só por correr, né? Ele já tem a vaga dele.
É aquele cara assim, pô, mas ele é mó esforçado, tipo o Marco Júnior, né? Porque ele tava lá no Fluminense, pô, mas ele é tricolor, ele é mó esforçado, tem que ser titular.
Esforçado é foda.
Correr é tudo, né, cara? Não precisa ser inteligente.
Me chama de ruim, mas não me chama de esforçado, né?
Exatamente.
Mas esse é o jogador que mais tem, cara. O jogador que corre. E aí, às vezes, a culpa nem é do jogador.
Exatamente.
É culpa de ele tá num contexto que não favorece, e aí ele começa a correr, porque ele tem que fazer alguma coisa, né? E aí ele corre todo errado. O skate não pode se basear muito também naquelas médias de fulano corre 12 km por jogo, fulano corre 11 km por jogo. A gente tem que ver a efetividade dessa corrida aí, né?
Aí tá lá, o Ozio não corre nada, mas é a estrela do time, vamos lá. É. Ou não, né?
Bom, terceiro jogador aqui que eu separei, e aí a gente já vai pro lado do impostor, né? Acho que esse aqui não tem muita discordância, que é o impostor Felipe Melo, né? Ele mata na frente de todo mundo mesmo, ele não se incomoda de ser expulso, de ser ejetado. E ainda sai reclamando, falando que foi injusto. Eu acho que esse é o perfeito, né?
Impostor Felipe Melo é bom pra caralho. Porra,
eu acho que esse é o perfeito. O cara que ele mata na frente de todo mundo mesmo, ele não tem a menor preocupação. E aí sai reclamando do juiz, sai reclamando de todo mundo, sai falando que vão perder o jogo, que foi injusto expulsar. Acho que esse aí
não quer esconder que é impostor, né?
Não quer.
Caraca, muito bom. Mas acho que no Brasil não tem nenhum outro Felipe Melo pra gente
não
poder...
Não tem.
É muito específico nele. Tinha o Guiazu. Guiazu era assim antigamente no Inter e no Vasco.
O Gladiador também foi um pouco esse cara, né? Tipo, não tô nem aí pro fair play, sou o impostor mesmo e dane-se.
É, o Gladiador era pra caralho também.
E ele era em todo time que ele ia, não tinha essa de... aqui, agora eu vou ficar um pouco mais na paz, não, era... Todo, é generalizado, né?
Tem um oposto do Felipe Melo, o oposto assim, exato, que é o Thiago Neves, que é um impostor silencioso. Mas depois todo mundo sabe. Ele reclama de todo mundo.
Redes sociais, né? Porque exato. Só nas redes sociais.
Manda áudio pros outros, reclama com todo mundo, faz o Miguel do caralho. E aí a gente sabe no final que ele que é um impostor de verdade.
Manda áudio fora do jogo, né? O jogo tá enrolando, manda áudio pro amigo do outro lado para as pessoas não saberem o que tá acontecendo. É isso.
O problema do Thiago Neves é que nos últimos anos ele tá morrendo sempre, né?
É, sozinho.
Ele foi descoberto. O problema dele foi esse, que ele foi descoberto.
É, eu acho que o Felipe Melo ele é único, né? De falar aí do Kleber e tal, mas ele é único ele não é só o dentro do campo, né? Ele é um meio que um personagem, né?
Eu gosto disso. Ele vai com tudo e acabou. Tá nem aí.
Eu acho que ele exagera um pouco no tom, mas assim, ele como jogador, eu gosto dele. Pior é isso. Eu acho ele
é bacana porque
jogador.
Não tá no meu time, né? Se tivesse. É.
Ah, mas se tivesse, imagina, o Felipe Melo no Flusão ali pra dar uns esporros no meio do jogo pro Ganso que não corre nada, fica parado lá olhando o jogo.
É, a parte do esporro é bom, mas aí era melhor ficar
acho
só
que no
de
vestiário, no vestiário ele é importante, mas assim, eu acho que ele exagera um pouco no tom da polêmica, acho que ele às vezes coloca algumas confusões de bobeira, assim, nem precisava.
Muito
mas
bom.
Isso atrapalha ele no jogo, né? A quantidade de cartão que ele já tomou só por ser o Felipe Melo
é importante. Muito.
Aí a gente vai aqui pro nosso outro tipo de tripulante. Eu chamei aqui de tripulante Ramiro, ou então tripulante Pituca. É aquele jogador voluntarioso, né? É o cara que entra só pra fazer as testes, pra ajudar o time. É o cara que pensa no coletivo, né? A gente sabe que no Among Us você pode ou ficar seguindo, né? Quem você suspeita, ou então você faz as testes rápida pra acabar logo o jogo. E a gente tem esse jogador que pensa no coletivo, né? E eu vejo muito Ramiro ou Pituca do Santos, e tem outros mil exemplos.
O Arão.
Isso, o Arão faz muito
graças
isso.
Graças a Deus, Arão. Vamos elogiar ele aqui, por favor.
Então, acho que assim, esse é o jogador voluntarioso, né? Eu nem quis botar o Kanté aqui, porque o Kanté acho que ele é mais do que voluntarioso. Já é um pouco mais técnico, ajuda... Uhum. É um grande jogador. Eu acho que esses jogadores, assim, eles são aqueles jogadores que não são craques, mas eles são muito úteis pro time, né? Eles são muito importantes pro coletivo do time.
Já que o Vitor trouxe um exemplo do Arsenal e trazendo um pouco para a atualidade, o El Nene no Arsenal hoje, cara, se vocês pararem para assistir o jogo do Arsenal hoje, por incrível que pareça, o El Nene, ele é fundamental no time do Arsenal, porque o Arsenal joga...
El Nene, que é o Arão egípcio.
Vamos... Exatamente. Não, o Vitor trouxe o exemplo do Ilharão, eu trouxe o exemplo do Ilharão do multiverso, né?
Exatamente. Ele tá web.
É, ele tava no Besiktas, né, e quando ele retorna ao Arsenal, eu nem fazia ideia que ele tinha voltado, e quando eu tô vendo os jogos, o Arteta tem um esquema de, e aí, eu vou até pedir pro Dudu um dia fazer um episódio sobre o Arteta, assim, porque, cara, é muito doido como o time do Arsenal tá jogando, do nada o Bellerin tá na zaga, e aí o Davi virou meia, e aí o Tierney virou zagueiro também, quando você vê tem dois lateral na zaga, o Maitland Niles virou ponta, e o Elneny sempre, ele é o cara ali no meio que faz essa parada ficar girando, e é exatamente o que o Dudu falou, eu acho que é o cara que faz o jogo acontecer, e acho que muitas das vezes as pessoas nem veem.
Antes do Dudu falar, também tem o tripulante Davi Luiz, né? Que ele quer ajudar, mas ele erra tudo. Ele só quer dar alegria ali pros tripulantes, mas ele erra, coitado. Aí o jogo vai pro caralho, o impostor que ganha, sem querer, por culpa dele. É o Davi Luiz. Merda.
Acusa errado, né? Só acusa errado. Puta merda. Mas nisso que o Igor falou, a gente também tem o Ilharão belga, né? Que é o Fellaini. Também só... ajudava muito o coletivo do time, ele tava, jogava na Bélgica.
Mas aí
isso,
ele é mais parecido com o Davi Luiz, né? Ele ajuda, mas ele erra tudo, Cruz Credo.
Quando ele erra, ele erra.
Ele tá na transição, mas ele ainda ajuda um pouquinho na bola aérea. Mas isso que o Igor falou do Arteta é interessante. O Arteta, ele foi auxiliar do Guardiola, e a gente viu o Guardiola muito fazer isso, né? É, preocupar muito com a função que o jogador pode entregar, ao invés da posição em si, né? Então você vê o Fernandinho podendo jogar na zaga em várias partidas, você vê um zagueiro jogando na lateral, um volante jogando um pouco mais à frente. E o Guardiola faz muito isso, né? Então o Arteta, ele tem a mesma raiz, também foi criado no jogo de posição. Então acho que não chega a ser surpreendente, mas eu acho muito interessante.
É engraçado, né? Porque tem duas formas disso acontecer, né? Sei lá, desse cara que é zagueiro, ir pra uma outra posição, ou é quando o cara é muito craque mesmo, né, e aí tipo assim, ele vai improvisar ali, mas ele vai render pra cacete porque ele é um fenômeno, ou é basicamente o técnico, né, que é o mais perto que a gente tem é o Sampaoli, cara, o que ele fez no Santos e no Galo esse ano, é ele, assim, porque eram basicamente os mesmos jogadores, só que não tinham essa volúpia, né, então eu acho que a gente pode mais pra frente, né, fazer um programa sobre isso, porque vai depender muito, né? O Fernandinho, por exemplo, é um cara que vai render em qualquer fase ali de trás, né? Na volância, na zaga, até se tiver improvisado ali um pouquinho mais na contenção. Então, assim, vai de treinador para treinador.
O Sampaoli é o que mais faz isso hoje no futebol brasileiro, desde o ano passado. Uhum. Aí você pega os jogos do Galo para ver, você vê, às vezes, o Alan, que é volante, ele joga na lateral esquerda, o Guilherme Arana na fase ofensiva, ele joga como um médio mesmo, e assim, outras tantas mudanças, e na verdade, o que o Sampaoli pensa? Pô, eu tenho o Guilherme Arana, ele é um lateral, mas ele, na fase ofensiva, ele é muito bom com a bola, ele tem uma capacidade de armação, ele tem um poder de organização muito grande. Por que eu vou prender esse cara na lateral se eu posso usar ele por dentro? Ah, e aí ele joga um volante pra lateral para fazer a posição dele, para cobrir a posição dele. Eu acho isso muito interessante, porque realmente você se preocupa com o que o jogador pode te entregar, né? E não você não limita ele por posição. Ah, não, ele é zagueiro, então não sabe jogar na lateral. Você não limita o cara, né? O Alonso, você vê que o Alonso joga muitos jogos de volante, construtor na fase ofensiva, e aí quando volta a fase defensiva, ele volta pra zaga. Assim, é muito legal essas trocas. Eu acho assim, acho que não é todo treinador que consegue fazer, e acho genial quem consegue.
O próprio exemplo do Fernandinho que você deu, Vitor, acho que o Fernandinho já jogou em todas, ele só não jogou de goleiro, porque no começo da carreira no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense, ele era ponta, já jogou de centroavante, aí foi indo pra trás, o Fernandinho já jogou em tudo, ele só não agarrou,
craque, pô.
E ele mesmo tem uma entrevista com o Bolívia, que ele fala que aquele jogo, aquele clássico jogo que o Walker vai pro gol, ele queria ir pro gol, só que o Walker não deixou, e aí ele teria jogado em todas as posições de fato.
E outra coisa que eu ia falar, que a gente falou do Sampaoli, né? Mas quem fazia muito isso era o Luxemburgo, né, cara? Lá atrás, ele tinha muito essa característica que ele pensava mais no que aquele jogador podia entregar a ele do que no não no time como um todo, né? Do que na função tática dos caras. Tanto que ele sempre fala que pra ele jogador bom joga se tiver 16 anos ou 35 anos, né? Porque sempre tem esse tipo de pergunta. Pô, vai botar o cara, mas ele é muito novo. Vai botar o cara, mas ele é muito velho. Aí ele sempre fala assim, meu irmão, jogador bom joga com qualquer idade, não tô nem aí. Aí é esquisito que parece que se perdeu, né? É difícil a gente falar que se perdeu, mas esses últimos anos aí, ele teve um resquício disso no Vasco, né, no passado, ele tava potencializando muito alguns jogadores, o que funcionou muito, mas esse ano ele não tá numa fase interessante, né, porque fase ruim
mas
eu acho que
qual é o problema?
Muito alto também.
Ele não, eu acho que ele não se atualizou tão bem e ele continua achando que ele é aquele cara que ele foi um dia. E aí isso é um pouco complicado, porque, pô, você precisa também ter um pouco de humildade, né? E assumir que as coisas estão mudando, você precisa mudar junto e tal. Eu acho que o que faltou um pouco pra ele foi essa proatividade aí, essa humildade. Ele é um cara que se acha muito, né? Gosta de se autoafirmar demais. Eu acho que isso aí que prejudica, precisa também acompanhar, sabe? Só essa qualidade aí do jogador conseguir ir para várias posições e o técnico entender isso, pô, é uma super qualidade pro futebol de hoje. Se ele conseguisse retomar isso, seria incrível, mas aí tem que estudar, sabe? Precisa ter essa humildade de recomeçar, vamos dizer assim, né?
Desumilde, né, Julinha?
Você está dizendo que ele é defasado, né, Julinha? Você só não quer usar essa palavra.
É muito forte, defasado é muito forte. É um pouco menos que isso.
É desumilde o que ela quis dizer, Vitor. Desumilde.
Eu acho que o problema é realmente... pode passar aí por uma atualização, né, uma falta de atualização, mas assim, você vê que a ideia dele é muito boa, ele já falou em entrevista, ah, eu quero que o time jogue, valorize a posse de bola, eu quero que o time tenha movimentações no último terço, ele quer que o time recupere a bola rápido, se não conseguir, faça a transição defensiva rápida, vê que as ideias dele são boas. Mas
exatamente.
Eu acho que ele não conseguiu se atualizar, né, nesse caso, viu? Concordo com você que ele não conseguiu atualizar, na verdade, os treinamentos para levar essa ideia a uma boa execução. Eu acho que os treinamentos, assim, eu não posso falar muito porque eu não estou dentro do Palmeiras vendo o Luxemburgo dar treino. Mas o Palmeiras, ele não executa as ideias que o Luxemburgo fala nas entrevistas. Isso a gente pode analisar. E então acho que é por isso. Acho que alguma coisa no treinamento, alguma coisa ele está querendo desenvolver para essa ideia ser bem executada não está mais encaixando, né? E não tá mais encaixando há algum tempo já. Porque a ideia continua ali, a ideia é boa. Só que talvez a forma como ele queira passar para os jogadores para eles executarem bem essa ideia, talvez não esteja sendo adequada, né?
E o Luxemburgo pode ser um tipo de impostor também, né? Eu sou muito esse impostor às vezes. Eu chego com uma ideia para matar alguém, aí na hora que eu vou matar, alguém me vê. Aí dá tudo errado. Aí eu vou embora, não tem como. E aí não tem nem como me defender. Porque, viu, né? Eu vou fazer o quê? Não sei o que fazer. Fico acuado e aí eu sou ejetado.
Bom, o último impostor aqui que eu separei, na verdade não é o último, não. O último ele é pior. Mas o penúltimo impostor aqui que eu separei é o impostor Arrascaeta, né? Acho que o Arrascaeta tem essa função, assim, eu valorizo muito, pra mim ele é um craque por isso. Ele tá sempre atacando os espaços vazios, né? É um jogador invisível, mas que mata todo mundo. Então, você vê o Arrascaeta no jogo, às vezes ali, meio parado, meio, né, sem correr e tal, trotando. Daqui a pouco ele vai lá, ataca um espaço, dá um passe, faz um gol. Acho uma assistência, assim, genial. E o Flamengo, ou o Cruzeiro, na época, tem excelentes resultados com ele. Acho que é perfeito isso aqui, né? Porque normalmente a gente vê aquele impostor que tá ali caladinho, aí ele vai, mata um. Aí ele espera todo mundo, vai, mata outro. Ele tá só ali cometendo crime, né? Aí quando chega na reunião, ninguém sabe quem apontar, já tem 3 mortos.
Exatamente.
E aí o cara rindo à toa. Eu acho que o Arrascaeta é fenomenal nisso.
Cara, total.
É, pior que pensando assim, desde quando você falou do Arrascaeta... Eu não sei se eu tenho referência de algum... É porque ele... Isso é uma baita qualidade, mas se o time tiver num jogo ruim ou numa fase ruim, isso vira um defeito, né? Porque não é aquele cara tão ativo assim, embora o Arrascaeta tenha sido bem ativo nesses últimos...
Então, Vitor, acho que os últimos jogos aí que o Flamengo teve os problemas de Covid, etc., ele mostrou uma outra cara, né?
Exatamente.
Mostrou uma outra cara.
Mas isso daí eu já até te falei, né, Vitor? É uma coisa. O Arrascaeta é o tipo de jogador que nem todo time tem que ter. Porque só time não pode ter, eu já falei. Fluminense, por exemplo, não pode se dar o luxo de ter um cara lá entre os 11 que você não sabe se ele vai aparecer ou não. Não dá.
Exatamente.
É só time bom que pode ter isso aí.
Olha, Julinha,
difícil,
mas eu vou te falar, Eu acho que em qualquer time teria que ter ele, sabia? Assim, pela qualidade dele com a bola e até sem a bola, você vê que muitos gols do Flamengo saem porque ele volta pra fazer a roubada de bola. Assim, no gol contra o River, né? Ele que voltou pra roubar a bola. Então, assim, eu acho que ele é um jogador com mil e uma utilidades e com uma qualidade sensacional. Ele pode parecer assim meio pra baixo, meio sumidão, mas eu acho ele
meio tímido, que como é, gosta de falar dele.
Mas eu acho fenomenal assim.
É, eu não consigo pensar, porque eu sempre tento pensar em alguma outra, né? Alguma outra.
Não, eu não consigo, não, Vitor.
Posso até estar esquecendo de alguém, tipo, alguém parecido até, mas muito difícil, né? Um cara muito único, assim, que encaixou, né? Até o próprio estilo do Cruzeiro, na época que ganhou as duas Copas do Brasil, era um estilo que ele encaixava, né? Então, ele deu sorte e ele também ajuda muito, né? Porque são times que conseguem fazer um tipo de jogo que melhore, né? O que ele já tem de qualidade. Então, ele tá há muito tempo nessa, né? E fica difícil a gente achar alguém parecido. Eu falei do Ozil mais cedo, mas eu acho que até o próprio Ozil, quando tava no Real Madrid, aquele iniciozinho no Arsenal, né? Ele era mais participativo do que o Arrascaeta é. Mas ele tinha dessas, né? A bola parava no pé dele, ele dava aquele tapa, que a bola sai quicando, né? Que ninguém nunca mais conseguiu fazer no mundo. E aí acabou o jogo. Ele dava dois passos, fazia 16 gols. Era sempre do nada, né?
Eu ia falar exatamente isso, Vitor. Assim, a gente critica bastante o Ozil e com razão, assim, porque eu acho que tem crítica mesmo, que é o maior salário do Arsenal. E o cara não foi nem relacionado pra UEFA. Mas o Ozil, nos grandes momentos de Real Madrid, era esse jogador também, que aparentemente você olhava de longe, parecia um cara tímido, né? Dentro de campo, um cara que ficava quieto. E ele, de fato, do nada, encontrava um espaço vazio e acabava com o jogo. Então, foi muito por isso que ele chegou ao Arsenal com toda o tamanho que ele chega ao Arsenal, né? Hoje em dia, enfim, existem vários e vários problemas em relação ao Ozil, mas ele também é esse tipo de jogador e já foi, talvez, esse tipo de jogador.
Eu tenho a sensação de que hoje em dia ele já tá um pouco mais preguiçoso, assim, sabe? Ele sabe que ele pode fazer umas paradas, mas... Ai, cara, dá tanto trabalho.
É desanimado, né?
É, parece um pouco o Ramos Rodrigues, né? Que ele tava aí, meio vai, meio não vai, né? Chove, não molha, mas aí ele, sei lá, encontra um cara que trabalhou bem, né? O Ancelotti, no caso do Ramos. Sei lá, o Ozil é novo, né, cara? Vai fazer 30 aí agora.
Esse é o mérito do treinador, né? Esse é o mérito do treinador, né? Você conseguir extrair do jogador o que ele pode te dar.
Ele tem que querer, né, também. A gente não pode botar tudo na conta do treinador, porque às vezes o cara quer, o treinador, né, no caso, quer muito, só que o jogador...
Quando a gente fala treinador, a gente fala assim da referência, mas na verdade é tudo contexto, né? Não adianta também o... cara, se o treinador conseguir extrair o melhor e o salário tá atrasado. Tá falando do contexto europeu, não existe isso, mas no Brasil existe muito. Não adianta o técnico conseguir potencializar o jogador, mas o contexto do clube tá uma bagunça, torcida invadindo o CT, etc. Isso aí muda tudo, né?
Botar então ele pra jogar com o Klopp, né? Que o Klopp é o cara que extrai o que tem de melhor em todos os jogadores. Acho que, de repente, poderia dar uma sorte aí.
Botar um Klopp, um Sampaoli, um Jorge Jesus ali no ouvido do Ozil, duas uma. Ou ele pula do precipício, ou ele vai correr, meu irmão. Ele não vai ter.
É isso aí.
O que eu acho, o Vitor trouxe o exemplo do Ramos. O Ramos também é por aí, assim. Acho que o Ancelotti, ele reconhece que o Ramos não é esse cara que vai correr. Então, ele já monta um esquema de jogo, e por isso que ele tá voando nesse primeiro pedaço aí de Premier League, justamente porque, cara, ele sabe tirar o melhor daquele jogador e ele sabe que não adianta exigir uma parada que mesmo que o Ramos queira muito, ele não vai fazer. Assim, então,
o cara não precisa correr os 12 quilômetros, né? Se ele correr um quilômetro certo e entregar 3 gols, né?
Exato, se ele virar todas as bolas pro Richarlison, se o Richarlison vai pra dentro e dá no Calvert-Lewin, é gol sempre. Então, quer dizer, ele tem que tirar de fato o que ele vai conseguir, não adianta ele ficar ali tentando puxar com que o Ramos, como o Dudu falou, volte, tire uma bola lá atrás, porque ele não vai fazer isso.
É isso. Então a gente pode ir pro último, que eu acho que é o mais especial.
Igão, me falaram que esse último aqui é pra você, cara. Não sei se é verdade, não sei se procede, quero ouvir tua reação aqui. É uma crueldade, eu acho, tá? Isso aqui foi o Vitor que falou lá, hein? O último é o nosso tripulante Paulo Henrique Ganso, né? Ele só aparece quando sai.
Você só vê ele quando o cara é ejetado. Só vê ele no espaço. Acabou o jogo. Ih, caraca, o Ganso tava aí, mano. O Ganso jogou.
Que maldade. E é aquilo, né? Tem vezes que ele sai xingando pra cacete e tem gente que até é demitido.
É, chamando o técnico de burro.
Exatamente.
Ele é aquele bonequinho que só a gente só vê quando tá voando ali, né?
Exato. Fala, caralho, tava jogando mesmo? Nem vi, jogando, cara. Tava com o microfone no mudo, porra.
É, ele é aquele cara que, assim, ó, tá todo mundo na reunião, aí um acusando o outro e tal, aí um fala assim, ó, ô Ganso, e tu, tava onde? Aí ele...
Do nada.
Tava, não sei aonde. Fazendo sozinho o negócio.
Vou esquipar. É o cara que fala, vou esquipar. É o Ganso.
É isso aí. Saudade.
E tem gente que vai ouvir isso aqui que vai ficar desesperado, vai querer tirar satisfação desse programa. Já tô
pode
sentindo
tirar.
Isso vai acontecer.
Olha
vai
só,
ser vai... Menino
da brincadeiras à parte, o Ganso, quando ele entra, ele, pelo menos nos últimos jogos que ele entrou, ele tem criado coisas produtivas pro Fluminense, assim.
Não, ele aparece, ele é preguiçoso, mas ele, de vez em quando... Quando ele resolve, né, ser proativo, ele faz coisas boas, ele dá bons passes. Eu nunca vou dizer que ele não é talentoso, né? Mas é porque é muito complicado, né? O cara, eu acho que é o maior salário do Fluminense, inclusive. Igor falou lá do Ozzy, o maior salário do Arsenal. Esse que é o problema, sabe? Tem um cara desse e ele ser reserva, pô, é muito tenso. E
até
a gente
2024,
não tem como
tá?
Ser.
Tem mais 4 anos aí de Gansinho, pelo
menos. Nossa, isso aí tu não tem nem que me lembrar, cara, porque olha...
O problema do Ganso é que o Ganso vem fazendo home office há muito tempo, assim, muito antes da quarentena.
Ele entrou na quarentena primeiro, né?
Exato.
Em dezembro já ele tava de quarentena.
O cara é formado em infectologista no Fluminense, pô. Ele tá fazendo home office há um tempão e as pessoas criticando o cara, pô.
Mas o Ganso, eu acho o Ganso genial também com a bola, né? O problema dele é a postura, o comportamento. Acho que também tudo vai em relação a essa relação da expectativa, né?
Sim. Então,
relação custo-benefício e a expectativa, né? O Ganso, naturalmente, ele chega com uma expectativa alta pelo que ele já apresentou, não pelo que ele apresenta mais. E o custo, na verdade, o que o clube gasta com ele, eu não sei se o Fluminense gasta, acho que é patrocinador, né? Investidor. Mas o custo que se gasta com ele é pensando no futebol dele de 10 anos atrás. Ele não entrega nem 10% daquilo.
É,
aí realmente causa essa revolta, né?
Todas as cornetas aqui a gente sabe, né? Os contextos, o que acontece e tal. Então, a galera nem precisa ficar revoltada, porque vai ter dois trabalhos, né? Ficar revoltado e ficar revoltado depois, mas...
E a própria lesão no joelho do Ganso foi... É, a própria lesão dele no joelho, acho que... E tem pessoas que não entendem nem como é que ele anda, que dirá quando ele joga a bola.
Verdade.
Eu acho que é isso, né? Acho que acabamos aqui os nossos tripulantes impostores, né? Se alguém tiver, não só aqui na mesa, mas quem estiver ouvindo, tiver alguma outra opção, alguma outra referência, né? Algum outro exemplo de tripulante ou impostor dentro do próprio time, só trocar essa ideia com a gente, porque... É muito bom, né, a gente cornetar os outros, principalmente quando não é do nosso time, né, quando o nosso time tá numa fase boa, então a gente fala com mais calma dos outros, né, e acho que é isso, acho que a gente pode ir finalizando aqui. Os senhores têm mais alguma coisa para falar?
Se você tivesse identificado também com algum desses impostores, você acha que você é um desses impostores no jogo, fica à vontade também para falar, que a gente sempre gosta dessa troca.
É isso, vamos encerrando então aqui, agradecer muito ao Edu, e só pedir mais uma vez, né, Edu, pra você explicar pra galera não esquecer o que, que você tá pensando em fazer no nosso digníssimo nó tático, que em breve, logo menos, estará aí para o mundo todo se deliciar.
Eu que agradeço aí, Vitor, Júlia, Igor, eu que agradeço a participação, muito legal, mesmo sendo domingo de manhã, sempre bom lembrar, mas, cara, o nó tático, a gente vai debater alguns assuntos estão em alta, né? E a gente vai separar. Eu peço até que os ouvintes mandem sugestões, né?
Isso, boa.
Assuntos que gostariam de ouvir, mais voltado.
Você pode pedir pro Rodrigo que ele vai mandar. Rodrigo.
Com certeza.
Mais voltado para esse lado tático, né? O pessoal fala muito, pô, fala um pouco do Diniz, fala um pouco do Sampaoli, fala um pouco do Palmeiras, do Luxo, etc. Então, quinzenal, né? O nosso nó tático. Então podem mandar sugestões e a gente vai preparar um material legal para a gente abordar um pouco os assuntos que estão em alta, e até assuntos também não estão em alta, assuntos mais gerais, a gente debater um pouco e descobrir como tal time, ou tal treinador, ou tal jogador está funcionando, por que está funcionando assim, como está funcionando assim, o contexto todo, logicamente, é muito importante. A gente vai debater, como eu falei, nada muito pesado, nada muito complexo, mas aprofundando um pouquinho o debate, né? Não deixando aquele debate superficial, a gente vai aprofundar um pouquinho. Acho que é legal também essa visão.
E também quem se interessar, né, vai lá no Futebol e Tática, vê se já tem algum assunto que o perfeito, Eduardo perfeito. Abordou.
Arroba Futebol e Tática no Instagram, só tem Instagram, não tem Twitter nem Facebook, tá? E arroba Eduardo Barten, quem quiser me seguir no Twitter, quem quiser me seguir no Instagram. No Twitter eu falo muito de futebol lá, no Instagram eu não uso muito não, pessoal.
Instagram é só arroba futebol. Dá uma olhadinha lá, né, Edu, pra ver se, por exemplo, a pessoa pensou num tema agora, às vezes você já perpassou por esse tema, enfim, gera outras dúvidas, né, outros insights por aí. Então, acho que bem bacana quem quiser trocar com a gente, né, perguntar. E pra gente também vai ser um grande aprendizado, né, porque a gente fala aqui de futebol já há 2 anos e meio, né, então poder ter alguém com a gente que vai trazer esse aspecto mais técnico, né, mas também um pouco mais leve, é muito bacana, porque a gente consegue falar de todas as formas que a gente enxerga o esporte. Igão e Julinha, caso queiram se despedir, esse é o momento, domingo de manhã, ficar com a família, aquele almoço bacana de família, entendeu? Comer uma comidinha maneira, então, fique à vontade.
Igor, você não vai falar nada?
Não, já então foi. Eu vi que você, a Julinha desmutou o microfone, me mantive em silêncio, né?
Ai, adorei esse episódio, eu gostei muito desse negócio aí do impostor desses tipos de jogadores, foi sensacional. E aí, como sempre, vocês continuem acompanhando e dando sugestões, que eu tenho certeza que esse programa do Edu vai ser fenômeno, eu com certeza vou ouvir sempre.
É isso,
galera. Então, deixa o convite também. Se vocês quiserem jogar uma Among Us, né, Vitor? Só lá no grupo, a gente pode puxar essa resenha aí pra gente jogar uma partida com a galera, se divertir um pouco.
Se jogar
um pouco
comigo, vai se arrepender, porque eu agrido verbalmente todo mundo e não tô nem aí. Então, vem de peito aberto, porque não é nada pessoal, mas eu vou te agredir. Pode ficar esperto. Eu sou Felipe Melo. Falei que eu sou Felipe Melo. Tô falando.
Prescredo, Vitor.
Mas é isso, minha gente. Até a próxima. A gente tá gravando domingo. Valeu, de manhã. E esse programa estará disponível domingo à tarde. Olha que beleza. Proatividade do editor que a gente contratou aqui, né?
Incrível esse editor.
Então é isso, sabe meu muito. Povo. Até a próxima. E é isso. Um beijo.